Senador Ricardo Ferraço, antes de passar para o próximo, senador Luiz Henrique, quero dizer que às vezes a gente não tem prazo e nós queremos cumprir esses prazos, as negociações não acontecem. Houve isso aqui no FPE, na minha avaliação. Houve isso no FPE. Os estados não acreditavam. Então, quero dizer aos senhores que é posição dessa mesa, e falo isso, vou dizer aos secretários amanhã, que acelerem as negociações. Acelerem as negociações. Ao estabelecer esse prazo que eu quero cumprir, o que vai acontecer, senador Ferraço, eu quero debate e
E
qualidade.
eu quero ajudá-lo.
E eu sei que vocês querem ajudar, mas isso é um sinal que nós, aqui do Senado Federal, queremos que o Confaes, que os secretários de Defesa dos governadores acelerem o processo de negociação, o
Presidente,
governo também.
por que não manter a diferença? Quem está com 12 fica com 8, quem está com 7
É,
fica
esse é um
com
debate,
4.
esse é o debate que nós vamos ter que
Vossa
fazer aqui.
Excelência, como nosso presidente, tem a responsabilidade de nos conduzir para uma construção e uma concertação que possa conceber os interesses da União, mas não possa colocar em segundo plano os interesses dos Estados Federados.
Eu sei e acho que há espaço nessas discussões para muitos ajustes. Mas quero dizer, senador Ricardo Ferraz, antes de passar para o senador Luiz Henrique, que eu acho que nós temos que trabalhar com prazos. Todo mundo trabalha com prazos em todos os lugares, com prazo nessa discussão do FPE, do ICMS e também na dívida dos estados. Tenho certeza aqui que o senador Luiz Henrique, e eu anunciei isso aqui agora, por mais que o governo tenha lançado no projeto de lei complementar que está na Câmara dos Deputados, ainda não foi designado relator. Eu estou querendo trazer discussão aqui o projeto do substitutivo do senador Luiz Henrique para começarmos também aqui na CAI a avançarmos nessa discussão da dívida, que é um tema que eu acho que pode facilitar no fechamento dessa equação geral desses vários aspectos federativos. Com a palavra, nobre senador, ex-governador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhores expositores, senhoras e senhores senadores, o doutor Antônio Gavazzoni, secretário da Fazenda de Santa Catarina, que veio assistir a esse debate, me trouxe uma notícia muito preocupante. Me disse com grande preocupação que neste mês de fevereiro, o Tesouro Estadual catarinense perdeu 90 milhões de reais com a vigência da resolução número 13. E eu começo trazendo essa informação aos senhores debatedores, trazendo à luz, além de todos os que já foram colocados aqui, mais um aspecto complexo dessa nova política tributária que está em discussão no Congresso. O artigo 3º da medida provisória 599/2012 diz, no seu inciso 3º, que não ensejarão a prestação de auxílio financeiro aos estados a redução da alíquota interestadual incidente nas operações interestaduais com bens de mercadorias importados do exterior. É a que se refere a resolução número 13. Esse é um dispositivo que realmente, senador Ricardo Ferraz, não só em relação a Santa Catarina, mas em relação a outros estados, vai promover dificuldade imediata na arrecadação. Essa questão, e eu quero louvar a iniciativa do presidente Lindenberg, essa questão tem que realmente ser maturada, ser meditada, para que não façamos ou uma lei inexequível ou uma lei que não atinja os objetivos preconizados pelo governo. E é preciso que nós tratemos essa questão juntamente com outras questões que afetam o Pacto Federativo e que afetam a economia dos Estados. E eu quero me referir à dívida consolidada dos Estados para com a União. Esse é um assunto que tem que ser resolvido prioritariamente. Por que que os Estados recorreram à guerra fiscal? Já foi dito aqui pelo Dr. Nelson, por falta de uma política de desenvolvimento regional, mas não só por isso. Pela redução crescente da arrecadação dos Estados e da sua participação no bolo nacional. Em 1954, os Estados arrecadavam 35% do bolo tributário brasileiro. E hoje, não sei se chega a 32%. Então, os Estados recorreram também a essa política por absoluta necessidade, por imperativo do desenvolvimento regional. E eu quero dizer que essas políticas não foram nefastas, pelo menos no que diz respeito a Santa Catarina, porque nos meus 8 anos de governo, a economia catarinense dobrou, o comércio exterior quadruplicou, a receita quase triplicou, e os investimentos quintuplicaram. E o resultado dessa performance se verificou no resultado eleitoral, em que elegemos o sucessor. Os 3 senadores estão aqui da nossa coligação, 10 dos 16 federais e 31 dos 40 estaduais. Por que que o povo catarinense reagiu assim positivamente? Por que que não houve sentimento de mudança? Porque houve uma aceleração fantástica da economia do nosso Estado. Agora, mesmo sem contar com recursos significativos de transferências voluntárias do governo federal, mesmo sem contar, Santa Catarina teve esse desenvolvimento. Não tivesse sido afogada pela dívida consolidada, esse desempenho teria sido mais extraordinário. Por quê? Porque o Estado ganhou em tecnologia, as empresas que nós atraímos, né, acresceram muito no desenvolvimento tecnológico do Estado, na qualidade de vida, na qualidade de renda, na qualidade do emprego. Tá? E ainda recentemente o The Economist elencou pela primeira vez o pequenino Estado de Santa Catarina dentre os 6 que a comunidade internacional entende que são os mais propícios para investimentos estrangeiros. Não é fato desconhecido de ninguém que a General Motors acaba de inaugurar uma fábrica no nosso Estado e a BMW deverá anunciar um mega investimento para produzir 5 modelos de automóveis. Ora, então, a política de incentivos fiscais não foi funesta, pelo menos para nós. Agora, a dívida do Estado foi, sim. Porque eu recebi o Estado devendo 4 bilhões, senador Lindbergh, paguei 6 em 8 anos e saí devendo 10 bilhões. Então, nós precisamos encontrar um denominador para a dívida, uma redução...
Sem fazer nova dívida.
Não é? Nós apresentamos uma proposta que esperamos que possa ser um vetor para esse grande acordo que tem que ser feito entre a União e os Estados. A proposta de que os Estados passariam a pagar 20% da dívida com investimentos em infraestrutura, educação, saúde, inovação e cultura. essa proposta vai representar uma espécie de PAC imediato, PAC direto, PAC descentralizado, sem papelório, sem carimbório, sem viagem de dinheiro de cima para baixo, sem burocracia, sem demora, sem delongo. Os estados apresentariam à União uma proposta de investimentos, não pode ser um tostão em custeio, e a União aprovaria essas propostas no sentido de construir uma harmonia nacional entre esses investimentos. Nós vivemos hoje uma crise de crescimento e eu não tenho dúvida de que se os estados puderem investir 20% da sua dívida imediatamente nesses 5 vetores, haverá uma aceleração fantástica do crescimento no nosso país. Nós não podemos considerar essa questão isolada. Nós temos que considerar outras questões, como as transferências da CIDE, como o Fundo de Participações, como os royalties de petróleo e, principalmente, como a dívida dos estados. O FPE.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Temos os dois senadores ainda inscritos, senador Armando Monteiro e o próximo senador Wellington Dias. Aí passaremos aos expositores.
Bom, eu queria cumprimentar os expositores e dizer que eu acho que algo aqui ficou absolutamente claro e presente nas exposições, ainda que com certas nuances. Creio que no caso do secreto do ex-ministro Guilherme, pelo que eu entendo, ele defende uma posição mais conservadora em relação à manutenção do modelo atual. Mas creio que há um ponto aqui comum. Ninguém aqui imagina que nós estamos vivendo num mundo, num ambiente tributário bom. Ou seja, não há nada pior do que esse ambiente do ICMS, que produziu imensas distorções ao longo do tempo. E me permita, ministro Guilherme, a questão não é só a questão de redução de carga e simplificação. Redução de carga, a rigor, não demanda nem reforma tributária. Seria reduzir alíquotas de uma maneira geral e nós estaríamos fazendo redução de carga. Nós temos que buscar um sistema que se harmonize com a experiência internacional e que possa produzir mais eficiência econômica. O ICMS, nos moldes atuais, é um sistema disfuncional do ponto de vista econômico, que acumula distorções que são absolutamente visíveis nesse ambiente. Então, eu acho que há um acordo de que não é possível imaginar que esse sistema deva ter uma sobrevida. É evidente que, para construir a transição, eu reconheço que essa é uma questão sensível, há de se oferecer na transição, sobretudo aos entes da federação, que em tese seriam os importadores líquidos, por assim dizer, um mecanismo seguro, efetivo de compensação. Eu preferia até chamar de um seguro de receita. Tem que ser mais do que a noção de um fundo, tem que ser um seguro, um processo automático que possa repor as perdas. Me lembro que, quando falei uma vez com o ministro Mantega, ele falava de que se daria trimestralmente a compensação. Eu digo, ministro, essa compensação tem que ser feita mensalmente. Não há. Os estados não têm essa condição de esperar 3 meses para poder fazer uma compensação. Bom, mas o que é que eu quero dizer? Podemos discutir no processo de transição o ritmo do processo, como é que se dá a convergência, em que prazo, etc. Mas não há dúvida que precisamos iniciar esse processo. E aí eu queria fazer referência a algumas questões que foram já aqui naturalmente trazidas, com relação, por exemplo, ao Fundo de Desenvolvimento Regional. O API lembrou que temos que lastrear isso em recursos orçamentários. Eu acho que devemos criar um mecanismo de capitalização, ou seja, se as empresas, né, perdem, se essas regiões vão perdendo atratividade porque você passa a ter um diferencial menor de alíquota, por que não oferecer mecanismos de capitalização também? A exemplo da experiência que tivemos no passado. O que foram os fundos de incentivo regional no passado, se não fundos em que os recursos eram recursos inexigíveis, eram recursos colocados à conta de capitalização das empresas. Então, por que não imaginar algo que combine mecanismos de capitalização com um fundo, por exemplo, de equalização de taxa de juros, ou ainda até de que assegure juros zero em alguma circunstância? Você teria condições de fazer um fundo de equalização, admitindo que ainda houvesse uma parcela de recursos exigíveis num mecanismo ou num modelo de empréstimo, como se concebe também. Mas acho que a ideia de um fundo de capitalização é atrativo do ponto de vista do empresário. Quer dizer, você faz o esforço para poder realizar o investimento e é razoável que você possa ter, a exemplo, algum tipo de contrapartida na capitalização do projeto. Eu acho que essa é uma ideia que eu gostaria de deixar. Acho que nós não podemos perder essa oportunidade de podermos desonerar os bens de capital, porque o governo federal deve se registrar, desde o início do governo do presidente Lula, nós avançamos nessa agenda da desoneração dos tributos federais sobre bens de capital. Avançamos muito. Zeramos o IPI de uma extensa lista de bens de capital, reduzimos o prazo de compensação do PIS/COFINS, que era de 48 meses, 24, 12, zero agora, mas ficou a questão do ICMS. Imaginar que alguém compense em 60 meses, com os custos financeiros que ainda existem no Brasil, o prazo de compensação do ICMS em muitos estados é ainda de 60 meses. Então, por que não aproveitar esse processo para fazer já um movimento mais afirmativo no sentido de fazer uma desoneração efetiva dos bens de capital? Ninguém desconhece que desonerar investimento é algo que faz todo sentido, né? Por que não avançarmos mais? Por outro lado, por que não retirar esse resíduo de cumulatividade que o sistema tem quando, por exemplo, produtos de uso e consumo das empresas, é aquele conceito de crédito financeiro vis-à-vis do crédito físico? Hoje, só se gera crédito aquilo que é incorporado ao produto, propriamente dito. Mas existe uma série de custos nas empresas, custos que estão em outras áreas, a energia do escritório, etc., material de consumo, que você não se acredita no processo. O que não existe lá fora, quer dizer, o IVA, o sistema do IVA clássico, tudo gera crédito e, portanto, só se paga sob valor adicionado efetivamente. Eu acho que essa é uma questão que mereceria que nós pudéssemos avançar mais. Falamos também na questão da substituição tributária. Senador Lindenberg, as micro e pequenas empresas tiveram um aumento na tributação do ICMS perverso nos últimos 4 anos. Porque não houve efetivamente o benefício do regime simplificado de tributação. Elas estão sendo penalizadas com a substituição tributária. Os estados, em nome da eficiência arrecadatória, estão punindo as pequenas empresas que nós aqui, de alguma maneira, pretendemos incentivar quando se criou o regime simplificado de tributação. São essas distorções que nós fomos criando nesse ambiente, como, por exemplo, a questão de que a empresa que cedia hoje um empreendimento exportador, ela, de alguma maneira, o Estado é punido. O Estado que cedia o empreendimento exportador é punido, porque ele é obrigado a reconhecer créditos de impostos que ele não arrecadou, que o Estado não arrecadou. Então, por assim dizer, aí sim, esse elemento, meu caro ministro Guilherme, é justo que se pense na autonomia dos Estados. Mas o que nós precisamos verificar é que essa federação está se desintegrando. Os elementos de coesionamento, aquilo que possa apontar para a perspectiva de uma autoridade central que assegure a coordenação, que emita sinais claros, e, do contrário, essa lógica da autonomia a qualquer custo vai nos conduzir a um ambiente absolutamente insustentável. Então, veja, exportar não é uma política que interessa ao país? Como é que o ICMS pode produzir um desincentivo ao Estado que cedia o empreendimento exportador? Que lógica isso tem? Por outro lado, falamos da Lei Candir, mas eu lembro que, quando ela foi criada, os Estados não tinham o ICMS de importação. A base ICMS de importação é uma base que cresceu de maneira muito significativa e não existia. Então, eu pergunto, como nessa questão do acúmulo de crédito seria possível utilizar um mecanismo que levasse em conta também essa questão do ICMS de importação? É possível criar aí algum tipo de compensação em que pudéssemos, vamos dizer, de alguma maneira, evoluir? Então, eu quero, ao final, dizer que, quando cheguei ao Congresso Nacional, junto com o governador Rigoto, e tive a honra de integrar a Comissão Especial da Reforma Tributária, que ele presidiu com muita competência, lembro do saudoso deputado Mussa Demes, relator daquela comissão. Nós estamos fazendo desde esses anos, 14 anos, meu caro governador Rigoto, e não conseguimos avançar. Essa ideia de fazer uma reforma sistêmica, ampla, um só golpe, nós não vamos fazer e não fizemos. Por quê? Porque não temos capital político para fazer uma reforma estrutural como Vossa Excelência desejava. Mas acontece que nós temos que ir introduzindo, melhorando o ambiente da tributação no Brasil, porque nós não podemos ficar esperando. O tempo econômico não espera o tempo político. Quer dizer, o mundo está aí, o acirramento da competição em escala global, e vão ficar esperando que o Brasil resolva as suas contradições, as contradições que estão aí latentes na própria Federação Brasileira, né? Não, nós temos que avançar, nós temos que fazer a reforma do ICMS, é um passo, nós temos que fazer a reforma no PIS/COFINS, não tem como não fazer. Criamos um sistema também que é o mais complexo, coexistem dois sistemas, três sistemas ainda no PIS/COFINS, né? A alíquota, quando o sistema era cumulativo, com a superalíquota de quando mudaram para o sistema de valor adicionado, né? Os créditos presumidos. Então, esse ambiente do PIS/COFINS é outro ambiente absolutamente complexo e disfuncional. Então, eu pergunto, quando vamos começar a efetivamente criar um sistema tributário de classe mundial? Precisamos avançar. Desonerar o investimento é um grande avanço. Desonerar a exportação, não punir e tributar o trabalho formal como nós fazemos, e aí louve-se o esforço da presidente Dilma quando inicia um movimento de desoneração da folha de pagamento. Em suma, nós temos que avançar, e não há como avançar sem mexer radicalmente nesse ambiente do ICMS. Eu confio que o Senado e o Congresso Nacional haverão de dar uma contribuição para que nós superemos essas contradições que estão aí. Lamento que não tenhamos produzido uma negociação ampla nessa cesta das questões federativas, em que pudéssemos ter tido um mecanismo de compensação cruzada e tínhamos aí muita coisa para fazer. Lamento, inclusive, que essa questão dos royalties, pela sua precedência e importância, tenha criado um ambiente de muito tensionamento. Há uma sensibilidade extrema hoje na discussão dessas questões aqui no Congresso Nacional, mas eu tenho certeza que nós vamos avançar. E eu queria, ao final, me congratular com os expositores e com o presidente Lindenberg Farias, que inicia a sua presidência com esse debate que é da maior importância para o país. Muito obrigado.